Ela gosta demais do chapeludo.
É eu que ele.
Largou tudo pra vir morar aqui.
Vai explodir.
Diz que eu sou o mais famoso desse mundo. E que nem por um segundo pensa em largar de mim. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo. E que nem por um segundo pensa em largar de mim. Ela gosta demais do chapeludo.
Oh, valeu demais, meu
amigo. Valeu, Nando Moreira. 104,5
FM. ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando, 16 horas e 59 minutos. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, iniciando a semana, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Seja bem-vindo ao Conexão Acre. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Acre é beneficiado em programa, agora tem especialistas que expande atendimentos especializados no SUS.
População da comunidade Palmeiras, na zona rural de Brasileia, também é beneficiada com ação de saúde com centenas de atendimentos.
E ainda, entre secas e chuvas, El Niño provoca prejuízos do norte a sul do país.
Aqui no Acre, gabinete de crise reforça ações para prevenir queimadas e enfrentar a estiagem.
Operação Filho das Trevas prende 5 pessoas em flagrante em Feijó, 4 por violência contra as próprias mães.
Investigação da Operação Alvorada avança e resulta na denúncia de 3 integrantes de uma organização criminosa.
E entra em vigor lei que autoriza spray de pimenta para mulheres.
Aqui na capital, a rainha do rodeio é eleita e abre a programação da Expo Acre 2026.
E a gente confere o prazo para as inscrições de quadriciclos e cavalos que participarão da tradicional cavalgada da Expo Acre.
E a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, fala sobre a importância da nova fase da Rádio Difusora Acreana 104,5 FM.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 2 minutos, e a gente inicia a nossa semana falando sempre de trânsito, afinal, muita gente saindo do seu trabalho, muita gente saindo do seu compromisso, ouvindo a nossa programação agora FM na Difusora, e a gente sempre tem uma dica importante para você que está no trânsito da nossa capital. A gente começa falando da Avenida Ceará, nas imediações do Terminal Urbano da cidade, trânsito bastante intenso por esta região, tá bom? Outro ponto que podemos estar destacando é, como sempre, a Avenida Getúlio Vargas, mesmo no cruzamento da Avenida Nações Unidas, ali nas proximidades do pronto-socorro da capital. Falando em Nações Unidas, trânsito bastante intenso também, pode-se dizer lento em alguns pontos, como ali nas proximidades do Sétimo Beck. Outro ponto que podemos estar destacando também, olha, a rua Isaura Parente, trânsito bastante intenso também por esta região. Olha, você que está no trânsito, lembre-se de que seta não é opcional do veículo. No trânsito é preciso existir uma comunicação eficiente entre os condutores. O uso correto das setas é essencial para comunicar as intenções de cada um nas vias. Essa ferramenta permite que os condutores consigam se programar para reduzir a velocidade ou frear a tempo quando necessário. Tá bom? Essa é a dica de trânsito. 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para terça-feira. No Alto e Baixo Acre, a previsão para terça-feira é de céu claro a parcialmente nublado, porém com possibilidade de chuva em áreas isoladas em alguns municípios, como Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Porto Acre, Plácido de Castro e Senador Guiomar. Já nos municípios do Vale do Juruá e em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a terça-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22 graus, com máxima de 35 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 34 graus. Na regional do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21, com máxima de 32 graus. Já nos municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 32 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22 com máxima de 33 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 5 minutos e nós iniciamos o Conexão Acre desta segunda-feira com notícia internacional. Olha, após ofensas de Milley a Lula, ministro chama embaixador para consulta. O presidente da Argentina participou de convenção do PL no sábado. Vamos conferir maiores detalhes na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve se reunir nesta segunda-feira com o embaixador brasileiro Júlio Bittelli, que estava em Buenos Aires e foi convocado após o presidente da Argentina, Javier Milei, falar ofensas contra o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na diplomacia, o ato de chamar o embaixador para consulta significa um gesto de grave tensão entre os dois países. O presidente da Argentina participou no último sábado em São Paulo da convenção do Partido Liberal, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O discurso de Milei foi cheio de ofensas ao presidente brasileiro e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No mesmo dia, o presidente do STF, Edson Fachin, divulgou uma nota oficial em que classifica como referência desrespeitosa a declaração do presidente argentino. Fachin deplorou as manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados. O ministro das Relações Exteriores do Brasil também convocou no domingo o embaixador argentino, Daniel Raimondi, para transmitir a repulsa do Brasil contra as ofensas de Javier Milei durante a reunião privada. Mauro Vieira cobrou explicações sobre o comportamento do presidente argentino em território brasileiro. Segundo o chanceler brasileiro, não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, agride e ofende o chefe de Estado, as instituições democráticas, inclusive o poder judiciário. Vieira ressaltou ser especialmente lamentável que o episódio envolva o presidente de um país com quem o Brasil mantém mais de 200 anos de amizade e cooperação e que tem no Brasil o seu principal sócio comercial. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Economia.
E o mercado segue apostando em tendência de queda da inflação. Mesmo com guerras, Boletim Focus fala em queda pela quarta vez seguida. As informações com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A expectativa de inflação manteve a tendência de queda no Boletim Focus desta segunda-feira. O documento reúne estimativas de centenas de analistas e economistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central. A previsão para a inflação neste ano caiu de 5,15% para 5,12% na quarta semana seguida. Isso mesmo com o vai e vem da guerra entre Estados Unidos e Irã, que faz o preço do petróleo oscilar, mas ainda abaixo do patamar de $100 quando o conflito começou. O combustível mais barato é um dos fatores que explicam a previsão de uma inflação menor, diz o economista César Bergo.
Também na habitação, com relação à energia elétrica, também vem caindo. E os alimentos mostram um decréscimo nos preços, embora exista o risco ainda esse ano com relação ao clima, sobretudo os efeitos do El Niño. Mas não tenha dúvida de que o preço do petróleo caindo acaba afetando positivamente os preços, no sentido de que a inflação vai cair e fechar o ano próximo a 5%, como espera o mercado.
Para os outros índices do boletim, mais uma vez, sem alterações. Crescimento econômico de 1,99% em 2026, dólar valendo R$ 5,20 e a taxa básica de juros em 14% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A gente fala agora do preço do petróleo, que despenca com suspensão dos ataques entre Estados Unidos e Irã. A queda de 7% deixa preço no patamar mais baixo em uma semana. Gabriel Correia.
Com os ataques no sudoeste asiático, os preços do combustível sobem. Quando não há ataques, eles caem. Essa tem sido a lógica do conflito entre Estados Unidos e Irã há meses. Com a suspensão dos ataques neste final de semana, os preços do petróleo despencaram após duas semanas de hostilidades. Os contratos futuros do tipo Brent, que fecharam em torno de $86 na sexta-feira, e os de petróleo bruto WTI, $90, caíram aproximadamente 7% na manhã desta segunda. As duas referências para o preço do petróleo atingiram os níveis mais baixos em uma semana. E na semana passada, a redução dos embarques do combustível, que passa pelo Estreito de Hormuz, se estendeu também para o Mar Vermelho, prejudicando principalmente as exportações da Arábia Saudita, maior exportador do mundo. A agência Reuters reportou que menos de 20 navios passaram pelo Estreito de Hormuz nesse final de semana. Isso é cerca de 15% dos níveis anteriores ao conflito. E depois que o grupo Houthi, aliado do Irã no Iêmen, atacou instalações petrolíferas sauditas na costa do Mar Vermelho, o tráfego pelo Estreito de Bab el-Mandeb também caiu. Nesta segunda-feira, entretanto, a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, afirmou ter voltado a abater drones lançados por um grupo armado ligado ao Irã, vindos do Iraque. Ataques também foram relatados na Jordânia e no Iraque, países onde 4 militares dos Estados Unidos morreram nas duas últimas semanas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E taxa das blusinhas pode voltar, diz ministro da Fazenda. Durigan respondeu às críticas da CNI sobre perda de competitividade. As informações com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A chamada taxa das blusinhas pode voltar caso as compras de produtos do exterior impactem a indústria nacional, avalia o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele concedeu entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco nesta segunda-feira. O imposto de 20% começou a ser cobrado em 2024 sobre produtos importados de até $50, dentro do programa Remessa Conforme, para equilibrar a competição com produtos nacionais. Em maio deste ano, o governo zerou novamente o tributo. A Confederação Nacional da Indústria criticou porque tira a competitividade dos produtos brasileiros. De acordo com a entidade, a taxa de 20% contribuiu para preservar 135 mil empregos e R$ 20 bilhões em atividade econômica. O ministro afirmou que os números são monitorados e que a importação vem aumentando. E, se for necessário, medidas podem ser tomadas.
Então, nós estamos fazendo um período de amostragem para ver qual é o impacto. E a gente tem visto que tem aumentado a importação desses produtos. Como a gente já tem todo o controle, a qualquer momento que a gente perceber que está fora dos padrões e gerando falta de isonomia para a produção nacional, é possível propor ao presidente uma mudança desse cenário.
Entre outros assuntos, o ministro Dario Durigan falou sobre as contas do governo e defendeu uma revisão dos gastos obrigatórios para dar mais espaço para outros investimentos.
Se nós não seguirmos transformando as regras internas, diminuindo o gasto obrigatório, abrindo espaço para gasto discricionário, que pode levar a investimento, melhoria de qualidade de alguns programas, nós vamos ficar com pouquíssimo gasto discricionário. O que significa? Que o presidente que assume, ele não tem muita decisão a tomar, ele vai apertar um botão e a gente vai basicamente pagar servidor público, aposentadoria, os programas que têm previsão de gasto obrigatório.
Sobre as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, o ministro disse que são um completo absurdo e uma interferência externa, mas que o Brasil vai seguir na mesa de negociação. Disse, inclusive, que vai tratar do assunto com o ministro das Finanças norte-americano no G20, no mês que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Financiamentos do Move Brasil já podem ser fechados a partir de hoje. O programa é voltado para entregadores de app que usam moto ou bicicleta. Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Começaram a valer nesta segunda-feira as novas regras para financiamento de motos e bicicletas para quem trabalha com entrega via aplicativo. É assim, quem tinha feito o cadastro e recebeu a confirmação já pode procurar a instituição financeira para análise do crédito e a concessão do financiamento. É justamente a concessão desse financiamento que está liberada a partir desta segunda. Quem ainda não fez o cadastro é só entrar no gov.br/movebrasil. E quem é que pode participar, hein? Bom, quem está inscrito na plataforma de aplicativo há pelo menos 6 meses e fez no mínimo 100 corridas ou entregas nesse período, aqueles que não estão com a lista de corridas atualizada, precisa entrar em contato com a plataforma para correção. Além dessas pessoas, podem aderir os ciclistas, motofretistas ou mototáxis que tenham carteira assinada na mesma empresa há pelo menos 6 meses. Importante, é preciso ter carteira de habilitação categoria A de moto. O cadastro depende de confirmação e só vale para uma moto ou bicicleta por pessoa. O veículo tem de ser fabricado aqui no Brasil, ser 0 km, flex e, no caso de motos, ser de 160 cilindradas. Se for elétrica, ela precisa ser de até 7.500 watts. Para as bicicletas elétricas, elas precisam ser de até 1.000 watts. Quem recebeu o cadastro já pode procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou o Banco Honda ou Yamaha para a contratação do financiamento, que é de 100% do valor sem entrada. A carência é de 2 meses e o prazo de financiamento é de 2 anos. Está em dúvida? Quer saber a lista dos veículos? Isso tudo está lá no gov.br/movebrasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E entra em vigor lei que autoriza spray de pimenta para mulheres. As informações com Cassie Balog.
Entrou em vigor a lei que autoriza em todo o país a comercialização, aquisição e posse de spray de pimenta para mulheres maiores de 18 anos como medida de defesa pessoal. A norma foi sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O texto determina que o produto poderá ser usado de forma moderada para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, e que o uso deve ser interrompido assim que a ameaça for neutralizada. A delegada de polícia e professora de direito penal, Raquel Galinatti, avalia que a medida representa um avanço, mas ressalta que ela não substitui as políticas públicas de combate à violência contra a mulher.
Deve haver necessariamente uma política ampla de prevenção à violência. E é muito importante que a gente deixe bem claro, não se trata de uma solução no combate à criminalidade, nenhuma solução da violência contra a mulher, mas uma ferramenta de defesa pessoal capaz de criar uma janela de reação, um tempo para reação.
Para adquirir o dispositivo, a mulher deverá ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto, além de comprovante de residência e autodeclaração de que não possui condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. A lei também determina que o spray seja de uso individual, tenha capacidade máxima de 50 mililitros e que as especificações técnicas sejam regulamentadas pela Anvisa. Apesar da autorização, Galinatti alerta que o spray tem limitações e deve ser encarado apenas como um recurso para permitir que a vítima consiga fugir.
Por exemplo, a distância. Necessariamente ele deve ser usado de 1 a 3 metros. Se tiver o vento contrário, um ambiente fechado, essa distância não observada de 1 a 3 metros, uma falha no equipamento, uma falta de preparo comprometem a eficácia. Então o uso exige estratégia, não é um instrumento de confronto ou contenção.
A nova lei cria ainda o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres, que prevê campanhas educativas e orientação sobre os limites legais da legítima defesa e o uso correto do equipamento. Mas a delegada defende que o spray de pimenta não substitui o dever do Estado de proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Saúde.
Olha, a Anvisa adverte para perigo de consumir medicamento retatrutida, contrabandeada. O produto vem sendo oferecido em sites irregulares na internet. Da Rádio Nacional, Gésio Passos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um alerta informando que o uso da retatrutida ainda não está aprovado. A substância para o tratamento de diabetes e obesidade continua em fase de testes e o fabricante não solicitou registro no Brasil e em nenhum outro país do mundo. A Anvisa alerta para o perigo de consumir produtos de origem desconhecida. A retatrutida vem sendo oferecida em sites irregulares na internet e apreendida nas fronteiras brasileiras como contrabando. A agência adverte que tomar um medicamento sem registro e ainda em fase de testes envolve riscos significativos, principalmente pela falta de evidência sobre sua segurança, eficácia e qualidade. Também não há garantia de que o produto contrabandeado contenha realmente o princípio ativo declarado ou esteja na dosagem adequada. A comercialização de medicamentos irregulares é crime no país, além de um grande risco à saúde. Para ser aprovado o uso, um medicamento necessita de um longo caminho de estudos pré-clínicos e clínicos com testes rigorosos. A Anvisa ressalta que analisa todos os elementos para evitar potenciais problemas à saúde e garantir que todos os efeitos sejam avaliados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E o Acre é beneficiado em programa Agora Tem Especialistas, que expande atendimentos especializados no SUS. As informações com Ângela Villanova.
O Acre está entre os estados beneficiados pela nova etapa do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. A iniciativa prevê a ampliação da oferta de atendimentos especializados para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. No estado, foi firmado um novo contrato para reforçar a realização de consultas, exames, cirurgias e tratamentos continuados. Em todo o país, o Ministério da Saúde assinou 101 novos contratos com hospitais e instituições privadas e filantrópicas, totalizando investimento de R$327.400.000. Pela primeira vez, o programa também contempla instituições que oferecem terapia renal substitutiva como serviços de hemodiálise. Ao todo, 58 unidades de 20 estados foram habilitadas para atender pacientes com doença renal crônica. Os demais recursos serão destinados à ampliação dos atendimentos em áreas como oncologia, oftalmologia, diagnóstico por imagem, saúde da mulher e cirurgias especializadas. A expectativa é reduzir a fila de espera e ampliar o acesso da população aos serviços especializados pelo SUS. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, a população da comunidade Palmeiras, na zona rural de Brasileia, é beneficiada com ação de saúde com centenas de atendimentos. Vamos conferir com Roseli Farrapo.
A Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou com sucesso a terceira edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, levando atendimento gratuito e diversos serviços essenciais aos moradores da comunidade Palmeira, localizada No quilômetro 84, mais 16 quilômetros de ramal, no ramal Santa Luzia, na zona rural do município. A iniciativa tem a missão de ampliar o acesso da população rural aos serviços de saúde e assistência social, garantindo assim atendimento humanizado e de qualidade, sem que os moradores precisassem de se deslocar até a cidade. Durante a ação, foram disponibilizados testes rápidos para hepatites B e C, HIV e sífilis, coleta de PCCU, vacinação, consultas médicas, atendimentos odontológicos, de enfermagem e psicológicos, realização de eletrocardiogramas, além também de orientações e atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família. Também foram entregues medicamentos e oferecidos corte de cabelo à comunidade. Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação realizou 1.608 atendimentos, entre consultas, exames, procedimentos, serviços sociais e demais atendimentos, reafirmando o compromisso da gestão municipal em promover saúde, prevenção e cidadania para as comunidades mais distantes de Brasileia. O prefeito Carlinhos do Pelado, que acompanhou os serviços e atendimentos na comunidade, enfatizou que a iniciativa representa o compromisso da administração municipal em garantir que os serviços públicos cheguem a toda a população. Também esteve presente nesta ação de saúde o secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa, acompanhando os serviços de perto. O resultado de mais de 1.600 atendimentos demonstra a importância desse programa para a população rural. O programa Saúde em Ação na Comunidade integra as políticas públicas da Prefeitura de Brasileia voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e fortalecimento da qualidade de vida da população, especialmente das famílias que residem na zona rural. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Júlio Amarelo, câncer ósseo atinge crianças e tem sintomas confusos. Saiba quais os sinais de alerta para procurar ajuda médica com João Barbosa, da Rádio Nacional.
Chegando ao fim, mas o alerta da campanha nacional Julho Amarelo para a prevenção do câncer nos ossos continua. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cancerologia, esse tipo de câncer equivale a aproximadamente 2% do total de casos no país. Apesar de raro, o cenário reforça a necessidade de atenção contínua aos sintomas e à prevenção. Isso ocorre, pois quando os sintomas aparecem, é fácil confundi-los com outras condições. Foi o caso do estudante Jessé Castanheira, que aos 14 anos relatou sentir fortes dores no joelho. Sua mãe, Cristina Castanheira, pensava ser uma lesão comum pela prática de esportes, mas notou que havia algo errado quando participaram de uma festa junina.
Ele não quis brincar, não comeu, e eu percebi que tinha algo errado com meu filho. Procurei atendimento e fiquei sabendo no Getúlio Vargas, por meio de uma tomografia, que era uma lesão tumoral. E eu, não podendo chorar na frente dele, eu ia pro banheiro chorar, e a sensação de impotência foi a única vez que, como mãe, eu me arrependi de ter tido os filhos, porque a maternidade para mim foi a minha maior realização. Mas ali eu percebi que eu não era suficiente para proteger o Jessé.
Resistindo ao sofrimento pela notícia, Cristina recebeu encaminhamento da equipe médica.
E aí ali o médico disse, talvez não seja maligno, mas vamos para encaminhamento. Melhor hospital para a senhora, aí eu entro. E ali a gente chegou e o doutor olhou e já fez a biópsia. E quando eu recebi o diagnóstico de lesão maligna e bastante agressiva, grau 4, e sem dúvida foi um diferencial onde eu estava, com quem eu estava, com quais profissionais eu estava. E ali eu adquiri forças para lutar. Tá, e viemos até agora e graças a Deus estamos chegando à cura.
Graças ao diagnóstico precoce, Jessé não precisou amputar a perna, deu início ao tratamento e voltou a andar depois de um ano. O tipo mais frequente de tumor é o osteosarcoma, condição maligna e agressiva que costuma aparecer em ossos largos das pernas e braços, acometendo, em sua maioria, crianças e adolescentes em fase de crescimento. O chefe da Oncologia Ortopédica do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Walter Melreis, explica que é preciso diferenciar uma eventual dor causada pelo crescimento de algo mais grave.
O sinal inicial é uma dor local e um aumento de volume, mas o pai deve ficar sempre atento à dor persistente. Se a dor for persistente, mesmo que não haja aumento de volume, esse paciente deve ser radiografado no intuito de se fazer um diagnóstico diferencial entre um tumor e uma contusão, uma pancada, qualquer coisa dessa forma.
Reforçando o alerta do Júlio Amarelo, o oncologista conta que, nesses casos, o tempo é crucial.
Até ter um diagnóstico final, após a biópsia, há um intervalo de tempo precioso. Normalmente demora 8 a 10 dias. Então, o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível. Portanto, não há uma janela ideal. É o mais rápido possível.
O diagnóstico é feito por meio da avaliação clínica e exames de imagens. Em casos de suspeita da doença, a confirmação vem por meio da coleta da biópsia. Já o tratamento depende do tipo, tamanho e localização do tumor, variando desde a radioterapia até a cirurgia para a retirada da lesão. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A gente vai para um rápido intervalo e você confere a seguir. Investigação da Operação Alvorada avança e resulta na denúncia de 13 integrantes de uma organização criminosa.
E gabinete de crise reforça ações para prevenir queimadas e enfrentar período de estiagem. Voltamos já.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Olá, colegas e ouvintes da Rádio Difusora Criana. Aqui é o Nonato Costa. É com imensa alegria e um orgulho gigante no peito que me dirijo a todos vocês nesse momento histórico. Como ex-diretor e atual correspondente no Vale do Juruá desta emissora, acompanhar de perto a trajetória da querida Difusora Criana é testemunhar a própria história do Acre sendo escrita pelas ondas do rádio. Finalmente, o tão aguardado sonho se tornou realidade. A nossa Difusora concluiu a migração do sistema AM para FM. Desde a sua fundação, a Rádio Difusora Criana carrega com honra o título de A Voz das Selvas. Ela sempre foi mais do que uma rádio, foi o elo de ligação entre as comunidades mais distantes e companhia diária do ribeirinho, do seringueiro, do morador da cidade e de cada criano espalhado por esse estado. Mudar para o FM, mantendo essa essência pioneira, é a prova de que a tradição e a modernidade podem caminhar juntos.
Chapa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere, sobre maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Segurança.
Operação Filho das Trevas prende 5 pessoas em flagrante em Feijó, 4 por violência contra as próprias mães. As informações com Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre prendeu durante a madrugada do último domingo, dia 26, 5 pessoas em flagrante no município de Feijó. 4 dos presos são filhos acusados de cometer violência doméstica contra as próprias mães. A ação faz parte da Operação Filho das Trevas, que tem como objetivo proteger mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente mães agredidas dentro do ambiente familiar. Segundo o delegado José Albertânio, que acompanha as ações em Feijó, a operação conta com o trabalho integrado da Polícia Civil do Acre e da Polícia Militar, por meio das equipes de Feijó e Tarauacá, para localizar e prender suspeitos envolvidos em crimes que vêm causando medo e insegurança à população. O delegado destacou que a atuação das forças de segurança busca garantir uma resposta rápida aos casos de violência e impedir que os autores permaneçam em liberdade, principalmente quando as vítimas estão em situação de vulnerabilidade. José Albertânio reforçou ainda que a Polícia Civil do Acre é uma instituição comprometida com a proteção da sociedade e afirma que a corporação seguirá firme no combate aos crimes de violência doméstica. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Há mais de 19 anos de prisão por tentativa de feminicídio, mas uma resposta da justiça no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente confere na reportagem de William Crespo.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, obteve a condenação de um homem a 19 anos, 9 meses e 1 dia de reclusão por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri, que acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público quanto ao crime praticado contra a mulher. A acusação foi sustentada pelas promotoras de justiça substitutas Giovanna Corrata e Gisele Luiza Silva, que defenderam a condenação do réu pela tentativa de feminicídio da ex-companheira e por lesão corporal dolosa contra o filho menor do casal, atingido ao tentar impedir as agressões. Além das penas privativas de liberdade, a justiça atendeu ao pedido do MPAC para reparação dos danos morais, fixando indenização de R$20 mil em favor da mulher e de R$5 mil para o seu filho.
William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A investigação da Operação Alvorada avançou e resultou na denúncia de 13 integrantes de uma organização criminosa. A ação foi conduzida pelo GAECO, do Ministério Público do Acre. Acompanhe a reportagem de Jonathan Costa.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, ofereceu denúncia contra 13 pessoas investigadas no âmbito da Operação Alvorada, que apura a atuação de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Sena Madureira e Rio Branco.
A denúncia foi fundamentada em elementos obtidos durante as investigações, incluindo análises de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos. Segundo o Ministério Público do Acre, o conjunto probatório aponta a participação dos denunciados na estrutura da organização criminosa, com atuação em diferentes funções em níveis hierárquicos. De acordo com as investigações, foram identificados indícios de envolvimento dos denunciados em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, arrecadação de valores da facção, controle territorial e coordenação de integrantes no município de Sena Madureira. Entre os denunciados estão integrantes que exerciam funções de liderança na organização criminosa, sendo um responsável pela coordenação de um bairro e outro como integrante do Conselho Rotativo, apontado como instância de direção da facção. O Ministério Público do Acre também requer o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas para o crime de organização criminosa, diante dos elementos reunidos durante a investigação que apontam o emprego de armas de fogo pela facção, a utilização de adolescentes em suas atividades e a manutenção de vínculos com outras organizações criminosas independentes. Na denúncia, o Ministério Público requer também a condenação dos acusados, além da fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais e da decretação da perda dos bens apreendidos em favor do Estado. O Ministério Público do Acre também requereu a manutenção das prisões preventivas de parte dos denunciados. Conforme a instituição, os investigados apresentam elevada periculosidade concreta e atuariam em favor da organização criminosa no Acre, havendo risco à instrução criminal e à integridade física de testemunhas e vítimas em caso de soltura. A Operação Alvorada integra as ações desenvolvidas pelo GAECO para o enfrentamento das organizações criminosas com atuação no Estado. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Um idoso que vivia em situação de negligência foi resgatado em Cruzeiro do Sul durante uma ação do Ministério Público do Acre. O caso acende um alerta para a importância da proteção à pessoa idosa. Reportagem de William Crespo.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Civil de Cruzeiro do Sul, acompanhou o caso do idoso Manuel da Costa Souza, de 91 anos, que atuou para garantir o seu acolhimento institucional após a identificação de indícios de negligência na prestação de seus cuidados. Segundo a promotora de justiça substituta, Thaís Milhomem, a atuação teve início após o recebimento de relatório social encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência do Idoso, que apontava uma possível situação de vulnerabilidade. Conforme o documento, o idoso estava sob os cuidados de uma vizinha que o acolheu voluntariamente após o falecimento do irmão com quem morava. Durante visita técnica, foram constatadas fragilidades relacionadas à higiene pessoal, à alimentação e ao acompanhamento do serviço de saúde, evidenciando a necessidade de adoção de medidas de proteção. Diante da situação, o MPAC realizou uma reunião com representantes da Fundação Lar dos Vicentinos e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, para viabilizar o acolhimento institucional do idoso.
William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Meio Ambiente.
E entre secas e chuvas, El Niño provoca prejuízos de norte a sul do país. Os prejuízos estimados somam 3,5 bilhões de reais. As informações com Gabriel Correia.
O aquecimento das águas do Pacífico, fenômeno conhecido como El Niño, já impactou cerca de 200 cidades na maioria das regiões brasileiras desde o início de julho, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios. Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Os prejuízos estimados somam 3,5 bilhões de reais, um aumento superior a 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram decretadas 240 situações de emergência em 13 estados, causadas por eventos como temporais, inundações, secas, estiagens e incêndios. Mais de 500 mil de pessoas foram afetadas. Os prejuízos da seca e da estiagem correspondem a mais de 86% do total, concentrados na região Nordeste, com exceção de Sergipe e do Maranhão.
Os outros 7 estados nordestinos registraram anormalidade. Seca no norte, chuvas no sul. Temporais e inundações atingiram 69 municípios no Rio Grande do Sul e 53 em Santa Catarina, com prejuízos estimados em 128 milhões de reais. Já no sudeste, 24 cidades decretaram situação de emergência em razão de incêndios florestais. A Confederação Nacional de Municípios publicou também uma nota técnica sobre os impactos do El Niño previstos até 2027. O documento orienta as prefeituras a atualizarem seus planos de contingência, realizarem um mapeamento de áreas de risco, organizarem abrigos provisórios e rotas de evacuação, além de fortalecerem canais de comunicação direta com a população. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Aqui no Acre, gabinete de crise reforça ações para prevenir queimadas e enfrentar um período de estiagem. A reportagem de Jefferson Dourado.
A reunião foi em Brasileia. O gabinete de crise vai definir as primeiras ações que serão adotadas nos próximos meses para enfrentar o período de estiagem e reduzir o risco de queimadas e incêndios florestais no estado. Participaram do encontro representantes da Casa Civil, Secretaria de Estado de Governo, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e outros órgãos envolvidos na agenda ambiental. O objetivo foi alinhar estratégias para agir de forma integrada antes dos impactos da seca se agravarem. Entre as principais preocupações está o aumento do risco de queimadas durante o período mais seco do ano. Além dos danos ao meio ambiente, os incêndios afetam a qualidade do ar, colocam comunidades em risco e podem provocar problemas de saúde, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Outro ponto discutido foi a redução do nível dos rios, que pode comprometer o abastecimento de água, dificultar o transporte de comunidades ribeirinhas e afetar atividades econômicas em diversas regiões do estado. Durante a reunião, o gabinete de crise definiu o reforço do monitoramento das condições climáticas e a articulação entre estado e municípios para garantir respostas rápidas caso a situação se intensifique. A previsão é de um período de estiagem mais rigoroso, com temperaturas elevadas e redução das chuvas na região norte, cenário que pode aumentar o risco de incêndios florestais a partir dos próximos meses. Por isso, o governo trabalha de forma antecipada para fortalecer as ações de prevenção, reduzir os impactos ambientais e proteger a população acreana. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e você confere no próximo bloco. A secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, fala sobre a importância da nova fase da Rádio Difusora Criana, 104,5 FM.
E a gente confere o prazo para as inscrições de quadriciclos e cavalos que participarão da tradicional cavalgada da Expo Acre. Voltamos já.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 na Hyundai Acre. HB20 Comfort, de R$96.990 por apenas R$89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublimare a vida.
Chegou!
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E a Rádio Difusora Acreana ainda está em festa. Desde a última sexta-feira, dia 24 de julho, a emissora passou a operar na frequência 104,5 FM.
Isso mesmo, Larissa. Hoje, funcionários, parceiros e personagens históricos participaram de um café da manhã, em comemoração a este momento histórico da Voz das Selvas.
E pela manhã, no Bom Dia Aldeia, a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, falou sobre a importância dessa nova fase durante uma entrevista ao jornalista Jefferson Dourado.
Nossa secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, muito bom dia, secretária, seja bem-vinda. A gente está aí numa semana de comemorações, né? A nossa Rádio Difusora Acreana, depois de quase 82 anos, na próxima dia 25 de agosto, completa 82 anos, finalmente... Agora FM, 104.5 FM, a gente do Bom Dia e toda a equipe do Sistema Público de Comunicação lhe agradece pessoalmente por mais essa conquista, mostrando como essa gestão apoia a comunicação pública, né, Nayara? Porque é um serviço cada vez mais de qualidade que chega à população.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os nossos ouvintes da nossa rádio FM Difusora, né?
104.5.
Então, assim, foi um processo bem demorado e burocrático para a gente poder chegar aqui, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças a uma equipe incrível que trabalha aqui, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, desde que essa gestão assumiu... houveram uma série de investimentos na comunicação, né? E essa era um sonho antigo, né? Que estava um processo lá guardadinho na gaveta. Então, a gente colocou para que isso funcionasse, isso acontecesse, né? Para que a Difusora pudesse dar esse boom ainda mais, né? A gente sabe que a qualidade da FM é muito superior à qualidade da AM. E a Difusora já tem uma audiência incrível, né? Enquanto era FM, e agora, se Deus quiser, a gente vai continuar trabalhando para que isso se consolide cada vez mais e tenha um sinal cada vez melhor graças a esses investimentos que foram feitos.
Nayara, a gente, desde sexta-feira, a gente está com o sinal oficialmente no ar e a gente já tem tido uma repercussão bem grande, principalmente da comunidade, né? Uhum. A gente sabe que o sinal FM tem muito mais qualidade, chega com mais...
clareza,
sem ruído,
né?
Com mais clareza para todo mundo que está ouvindo a gente. Era um desejo não só dos funcionários da Difusora, mas também um desejo da comunidade. A gente recebia um retorno, caramba, como a gente está recebendo um sinal com muito mais qualidade. Então esse é um serviço que a gente presta à comunidade com muito mais qualidade e que tem a marca Difusora, né?
Isso, é um serviço essencial, né? A comunicação é um serviço essencial e eu fico muito feliz da gente poder fazer parte disso e desse crescimento, porque da mesma forma que as pessoas, a comunidade, têm direito à saúde, educação, segurança, elas também têm direito à comunicação, né? E é através da comunicação pública que a comunidade, a população fica sabendo aquilo que é feito com os seus investimentos, né? O valor dos impostos que todos nós pagamos. Então, a comunicação é uma prestação de conta desse serviço que o governo do Estado presta e oferece, né, para a população. Então, é uma alegria muito grande mesmo fazer parte desse momento, né, dessa prestação de contas ainda maior e com mais qualidade do serviço público de um modo geral, né, todas as áreas, e a comunicação, ela está inserida em tudo, né, sem comunicação não acontece nada.
Pronto, muito obrigado então, secretária, pela sua participação especial aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Parabéns, né, eu sou uma testemunha de como a secretária se dedica, se envolve em todos os projetos de comunicação do Estado do Acre e sou testemunha também da evolução do Sistema Público de Comunicação. Então, só temos todos nós que fazemos parte do Sistema Público a lhe agradecer por todo o seu empenho, toda a sua competência. Muito, muito obrigado.
Não precisa agradecer, é o nosso trabalho, né? Mais do que a nossa obrigação. Mas eu fico feliz como eu já falei, de fazer parte desse momento. A Difusora teve várias transformações aqui, né? Teve a reforma aqui da sede da Difusora há 2 anos, já tem 2 anos, né?
Vai completar 2 anos.
É, a reforma aqui da Difusora foi um marco importante aqui. Estava num muito triste, né? Como que encontrava-se aqui a parte estrutural do prédio. A gente ainda tem muita coisa para fazer, mas eu acredito que nós conseguimos evoluir bastante.
Perfeito. Gente, conversamos aqui com a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa. Muito obrigado mais uma vez, secretária.
O Festival de Praia de Assis Brasil reúne esporte, beleza e grande público no segundo dia de programação. Vamos conferir com Roseli Farrapo.
O segundo dia do 20º Festival de Praia de Assis Brasil reuniu esporte, entretenimento e grande participação popular neste sábado, dia 25, consolidando mais uma vez o evento como uma das principais atrações do calendário turístico e cultural do município. Ao longo do dia, moradores e visitantes acompanharam uma programação diversificada às margens do Rio Acre, com destaque para as competições de futebol de areia e vôlei, que reuniram atletas e torcedores em disputas marcadas pela competitividade e pelo espírito esportivo. As atividades reforçaram a tradição do festival e incentivaram a prática esportiva na cidade. Um dos momentos mais aguardados da programação foi a escolha da Garota Verão 2026. Em um desfile marcado por beleza, simpatia e elegância, Ariane Oliveira conquistou o título e foi coroada como a nova Garota Verão de Assis Brasil. Cauane Nogueira ficou com a segunda colocação, enquanto Raquel garantiu o terceiro lugar. As candidatas foram bastante aplaudidas pelo público presente. O prefeito Jerry Correia destacou a expressiva participação da população durante o festival e ressaltou a importância do evento para o fortalecimento do turismo, a valorização dos talentos locais e também o aquecimento da economia do município, encerrando mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais e aguardados de Assis Brasil. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Expo Bujari Movimenta a Economia reúne famílias e celebra a tradição no interior do Acre. Vamos conferir todos os detalhes com Jefferson Dourado.
O fim de semana foi de festa, negócios e muita tradição em Bujari. A 14ª edição da Expo Bujari reuniu moradores, visitantes e empreendedores em um dos eventos mais aguardados do município, que fica a 26 quilômetros de Rio Branco. A Expo Bujari reúne empreendedores de diferentes segmentos e cria oportunidades para quem produz, vende e busca ampliar a renda, além de incentivar o comércio e gerar mais visibilidade para as empresas da região. O rodeio levou um grande público à arena e reforçou a tradição que atravessa gerações, reunindo famílias inteiras em um ambiente de lazer e confraternização. A programação também contou com shows da banda Os Feras Boys e da dupla João Lucas e Marcelo, animando a noite dos visitantes. A festa continuou no domingo com o tradicional forró dos idosos, a grande final do rodeio e também apresentações musicais, encerrando mais uma edição da Expo Bujari, que já faz parte do calendário de eventos do Acre e segue fortalecendo a economia, a cultura e o sentimento de pertencimento da população do município. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, o prazo para as inscrições de quadriciclos e cavalos que participarão da tradicional cavalgada da Expo Acre 2026 já estão abertas. Vamos conferir com o Ivan de Carvalho.
As inscrições para os quadriciclos acontecem na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, localizada aqui na Rua Floriano Peixoto. Quanto aos cavalos para a cavalgada, até o dia 31 no próprio IDAF, dentro do Parque de Exposição. Uma novidade: cavalgada deste ano prestará uma homenagem ao pecuarista já falecido, o Betão. O secretário Marcelo Messias dá detalhes a respeito da programação e esta homenagem que será prestada a uma pessoa que era muito importante na área da pecuária.
Esse ano vai ser uma cavalgada especial, vamos homenagear ao Betão, então vai ser muito bacana essa homenagem, inclusive levando o nome da cavalgada como Cavalgada Betão, e as expectativas são muito grandes. O ano passado nós tivemos aí quase 200 cavalos inscritos, esse ano a gente quer ultrapassar esse número. Então, lembrando a todos que as inscrições dos cavalos são feitas lá dentro do IDAF, das 8 horas às 15 horas e vai até dia 31. E dos quadriciclos são feitos aqui na Secretaria de Turismo, ao lado do Hotel Epílogo, e também o mesmo horário, das 8 horas às 15, e vai até dia 30. Então, você que ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo, traga. Venha fazer para a gente ter uma manhã aí muita música, uma manhã muito alegre. Convido a todos a participarem, mesmo aquelas pessoas que não forem a cavalo, não forem de quadriciclo, mas venha prestigiar o evento.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E aqui na capital, a Rainha do Rodeio é eleita e abre a programação da Expo Acre 2026. As informações com Jefferson Dourado.
A contagem regressiva para a Expo Acre 2026 já começou. Um dos momentos mais tradicionais que antecedem a maior feira de negócios e entretenimento do estado foi realizado com a escolha da Rainha do Rodeio, marcando oficialmente o